Vamos começar a conversa de hoje, que nós ainda nem começamos a conversar. Poxa, o negócio tá aqui.
Cadê o Cambone? Cadê o seu Cambone?
Aqui tem um aqui.
Ah, tá aí. É esse mesmo. Vermelho dos infernos.
De filósofo a Cambone.
Como eu falei, nós estamos iniciando um novo ciclo, um ciclo de ressurgimento da vida. E nesse ciclo, o que nós vai mais bater é a questão do autoconhecimento. É a questão do você se conhecer. Agora, a questão do se conhecer não passa. Continua à vontade, quem quiser perguntar, a hora que quiser, viu? Não passa apenas por você saber quem é você, mas precisa ir mais a fundo do que isso. E é isso que nós vamos estar conversando muito forte nesse novo tempo. Você precisa conhecer por que você é do jeito que você é. Deixa eu fazer uma pergunta, não vale para homem, né? Por que você escolheu essa roupa para vir aqui hoje?
Não sei. Não tem muito motivo.
Só... Tem?
É, eu gostei dela, assim, de manhã.
Não, esse é o motivo que você está usando bem genérico para escapar da pergunta. Tem. E esse é um grande problema. Nós faz o que faz, vive o que vive, sem saber por que está vivendo aquilo. Nós, vamos dizer assim, isso é uma coisa que eu também já falei, nós acorda de manhã, liga o piloto automático e sai vivendo a vida de uma forma automática. Como eu posso querer mudar alguma coisa se eu não sei nem por que eu fiz aquilo? Todos aqui, com certeza, tem uma pessoa que não gosta. Se até, vamos dizer assim, sabem porque não gostam de tal pessoa. Concorda? Todos têm, quando não gosta de uma pessoa, conhece o motivo pelo qual não gosta de uma pessoa. Então dá um exemplo de alguém que vocês não gostam. Qualquer um pode falar. Por que que você não gosta de tal pessoa? Não precisa dizer quem é, principalmente se estiver presente, né?
No momento, eu não estou gostando de uma pessoa que trabalhou comigo, que era muito vaidosa, não aceitava críticas. Provavelmente foi ela a razão da minha saída, da perda do meu cargo. Então, hoje eu não gosto dela por isso.
Então, olha, parece que ela te conhece. Eu não gosto de uma pessoa porque essa pessoa é vaidosa.
Caiu água. Está batizada.
Se foi só água, então é melhor. Se fosse cocô do passarinho.
Agora já foi, desceu tudo.
Então ela não gosta de uma pessoa porque essa pessoa é vaidosa, porque essa pessoa não aceita crítica. E porque essa pessoa influenciou ela a perder o emprego ou o cargo ou não sei o quê. Tá certo? Uhum. Parece que você se conhece. Uhum. Por que que você não gosta de quem é vaidoso?
Porque você tem vaidade.
achei. Não sei. Alguns pode ser porque tem vaidade. Outros porque não gostam de dar vaidade. Outros porque acham que ter vaidade é errado. O problema é que vocês param logo ali na itólia. Porque não gostar de alguém porque alguém é vaidoso é só estólia. O problema não é o outro ser vaidoso, porque o outro poderia ser vaidoso e você não ter nada contra ele. Se você não gostasse do outro ser vaidoso. Autoconhecer-se é descobrir em você o que lhe faz ver aquilo no outro. Porque essa é a raiz muda da história. Você só não gosta da vaidade do outro por algum motivo seu. E aí não existe um motivo só. Existe N motivos. Eu citei 4 ou 5, mas pode ter muito mais.
Então nem sempre é a função espelho.
Hã?
Nem sempre é a função espelho.
A função espelho é para lhe dizer que você não gosta de vaidade. Isso ela exerceu.
Pronto.
A função espelho exerceu. Agora é o trabalho do autoconhecimento. Por que que eu não gosto de quem é vaidoso? Quer dizer, ela lhe alertou para o seu problema. O seu problema é não gostar de quem é vaidoso. E aí você vai, porque você tem isso, você vai ver vaidade em determinadas pessoas e não gostar dela. E vai continuar vendo sempre vaidade em determinadas pessoas, e muitas pessoas, e nunca vai conseguir parar de sofrer. Porque você não sabe o que você não gosta da vaidade. Este é o trabalho do autoconhecimento. É você buscar dentro de você aquilo que faz você ver determinadas pessoas de tal forma. Ou seja, achar que ele é vaidoso é uma qualificação que você está dando. Porque você qualifica de tal forma aquele tipo de pessoa. Porque se você não descobrir por que você dá tal qualificação, você vai continuar qualificando mesmo que lute contra a qualificação. Sabe, Gi, você tem uma árvore imensa. Tá certo? Imensa. Você corta todos os galhos. O que acontece? Ela boia? Ela bota de novo, porque você não arrancou a raiz do são. Essa buca do autoconhecimento não é a buca de ver galhos, mas é a buca de conhecer a raiz. A raiz do seu sofrimento. Você está cansada de sofrer? Não adianta você cansar de chover, porque você só corta galho. Se você não atacar o mal pela raiz, você não consegue. Este é o trabalho do autoconhecimento. Você buscar em você aquilo que lhe faz dá determinadas qualidades ou qualificações a determinadas pessoas. está consciente da vida. Eu acho que estão assando que vocês não tomaram banho. Porque isso não pode ser suba, é suba?
Não, não, não.
É
água
que está lá preparada. Ele só ganhou a noite.
Veja, existe um grande problema na vida de vocês. Vocês não vivem a vida conscientemente. Eu acabei de perguntar e perguntaria para todos aqui, por que você pôs essa roupa? Uma coisa simples, uma coisa banal. Vestir-se para sair. Tem um motivo? Tem! Sempre tem, porque tudo que você faz tem um motivo ou uma razão para você ter feito. E você não sabe. Essa é uma coisa que vocês precisam entender. Vocês estão vivendo no piloto automático. Nós falamos, é preciso se libertar da humanidade. Mas como se libertar da humanidade se vocês não têm nem consciência do que é a humanidade em vocês? Durante muito tempo, ou melhor, durante algum tempo,
muito rápido, pai.
Eu não fumo, hein? Durante algum tempo, eu venho introduzindo a ideia do pare de pensar em Deus, esqueça Deus, esqueça o espírito, esqueça essas coisas de evolução espiritual. Primeiro acharam que eu estava maluco. Depois, conhecendo os latins, disseram que tem alguma coisa por trás. E o que está por trás disso é exatamente isso que nós estamos falando agora. Grande parte de você não ter consciência da sua humanidade é porque você está com a cabeça perdida em Deus. É que você está com a cabeça perdida em espírito, com a cabeça perdida em elevação espiritual. Você está com a cabeça em realizar a elevação espiritual. Mas não é lá, é aqui. Elevação espiritual se realiza, o que vocês chamam de elevação espiritual, se realiza libertando-se da sua humanidade. E não indo para outro lugar. E se você não tem nem consciência do que é a sua humanidade, como você vai fazer um trabalho? É por isso que há algum tempo eu pedi, parem de pensar em Deus, parem de buscar Deus, parem de buscar espírito, de conhecimento espiritual, porque isso... Vocês estão usando... Vocês mentem e estão usando como desculpa para não fazer o que tem que fazer. O doutor deve se lembrar da palestra que eu fiz na casa do Gandão. Lembra, doutor? Acho que você estava lá nesse dia. Essa casa é uma casa espiritualita, vamos dizer assim, conceituada. Eles estudam coisas do espiritualismo, estudam saída do corpo. E na hora que eu cheguei, devia ter umas 200, 300 pessoas lá dentro. E a primeira coisa que eu perguntei, quando cheguei lá, foi o seguinte. O que que você veio fazer aqui? Aí me disseram assim, ah, a gente veio aqui para estudar coisa do espírito, saída do corpo, coisas espirituais. Eu disse, engaixado. Você é um hipílico? Que precisa encarnar para aprender as coisas do espírito? Olha que coisa maluca! O espírito tem que esquecer tudo que é real para ele, para vir numa ilusão, para aprender o que é real. É meio sem nexo. É no mínimo um desperdício de energia, porque aqui você vê uma coisa, quando chegar lá vai ver outra, não vai saber o que é. É a mesma coisa que você fazer uma faculdade inteira só sentado numa cadeira sem mexer nas coisas. Na hora que você estuda todos os ossos no livro, na hora que você olhar o corpo, você não vai saber o que é. Aí eu disse lá naquele dia, o que vocês estão fazendo é enganando-se. Porque vocês dizem que estão buscando a elevação espiritual, mas não estão buscando nada, estão se enrolando só para não fazer o que tem que fazer. Aliás, essa é a mensagem do Espírito da Verdade. Pare de querer entender Deus, porque enquanto você está querendo entender Deus, você não faz o que precisa ser feito. Foi por isso que lá atrás nós disse, para de pensar em Deus, para de buscar Deus, para de buscar as coisas espiritual. Sabe, você vai continuar se enganando e vai sair da carne assando o que conseguiu, vai acordar do outro lado, tem dois diabinhos dizendo, surpresa! Não, o trabalho se resolve aqui, porque é aqui que você está. O trabalho se resolve assumindo. Eu sou um ser humano. Eu sou humano. Só que eu sou um ser humano diferente dos outros. Por quê?
Porque não é igual?
Não. Que, porque você acredita que é espírito. Você é um ser humano, mas você é um ser humano que acredita que é um espírito. E que sabe que não está espírito, por quê? Porque está humanizado. É uma condição especial do espírito. O espírito está humanizado. Então veja. Se você não é o que você é, porque está humanizado, como é que você volta a ser o que você é? Desumanizando-se. Esse é o trabalho. Agora, para poder fazer isso, primeira coisa, assumir o seu humano. Segunda coisa, onde eu trabalho? Na minha humanidade. Terceira coisa, que é a minha humanidade. Na hora que você para de buscar na energia, no saca, não sei aonde, não sei aonde, no livro tal, não sei o quê, para de buscar neste monte de elocubações mentais. Porque é isso que é tudo que vocês veem do outro mundo, é uma ideia. Na hora que você para de buscar aquilo, e você tem condição de se concentrar aonde você pode resolver o jogo. Concentrar-se aqui, neste momento, porque é este momento que está lhe afastando do que você é. Sabe, parece antagônico. Aliás, eu sou todo antagônico. Quando nós fez a palestra monista, eu disse, ninguém atinge ao monismo sem reconhecer-se como individualista, como egoísta. Você só vai ser monista na hora que você pensar só em você. Lembra disso, doutor? Porque é. Porque no monismo não se alcança a evolução que vocês são, de evolução espiritual, não se alcança. O que te faz é destruir o que você é. Porque na hora que você destrói o que você é, você volta a ser o que sempre foi. Não é por adelir coisas novas, é por eliminar coisas velhas. E isso vale, inclusive, para a própria humanidade. Todos aqui dizem que querem ser felizes, que querem parar de sofrer. Mas como vocês querem sofrer se vocês não conhecem o que lhe faz sofrer? E quando você se integra, fala direito.
Integra.
Isso, vive junto com a sua humanidade, com a consciência da sua humanidade, você é capaz de eliminar a raiz do sofrimento. Mas se você não se integra, fica pensando em Deus, pensando em elevação, pensando em saca, pensando nisso, pensando naquilo, você não fortila a raiz do sofrimento e ela continua botando. É por isso. O doutor está com nós há muito tempo, já deve ter ouvido muito Peixoto dizendo: eu não consigo. É por isso que não consegue. Porque só está querendo cortar galho. Ou enfeitar a árvore. Porque toda essa informação que vocês têm sobre mundo espiritual é conto da calocinha. Não é assim. Isso é obra de egos humanos sem corpo. Estou dizendo que está errado? Não! Faz parte de um processo. Foi eles que despertou vocês para a existência da vida depois da vida. Fez parte de um processo. Acabou! Vocês já têm consciência de que são algo mais do que a matéria. Vocês já têm essa consciência. Agora precisam viver para essa outra coisa. E viver para essa outra coisa não é viver para essa outra coisa, é não viver para o que está vivendo hoje. Não disse que ia ser forte?
Mas, Joaquim, a importância. Eu gosto de livro. A importância.
Deixa, né?
A importância do. A importância do autoconhecimento é justamente essa. A gente não pode se libertar daquilo que a gente não conhece. A gente não pode abrir mão daquilo que você nem tem.
Isso, exatamente. Como você vai se desapegar do que você não sabe, se você não sabe ao que está apegado?
O trabalho da, o trabalho da nossa vida, se dá para dizer assim, é...
Isso é viver.
Está em plena consciência.
Isso é viver, porque a vida, os acontecimentos vão acontecendo. E você não vive. Porque você só olha o acontecimento acontecer. Porque viver é uma atividade mental. Ou seja, viver é você trabalhar mentalmente durante a vida. E olha, é a última coisa que vocês fazem. É trabalhar mentalmente. Vocês são capazes de trabalhar de sol a sol. Principalmente se for para ganhar alguma coisa boa. Mas não sou capaz de trabalhar mentalmente um minuto. Pensar. De pensar, eu estou cansado de sofrer, mas continuo aceitando o sofrimento chegar até mim. Poxa, se eu estou cansado, por que, que eu aceito o sofrimento chegar até mim? Por que está que taqueando esse sofrimento? Isso é trabalhar mentalmente. Isso é produzir, isso é viver. Vocês acham que o tempo passa muito rápido? Não! Vocês que pararam de viver. O tempo continua o mesmo. Mas vocês pararam de viver. Porque vocês não aproveitam o tempo que tem. Estão preocupados em se formar, estão preocupados em criar família, estão preocupados em comprar carro, estão preocupados em se manter na moda, estão preocupados em se divertir. Quando vocês vão começar a viver? Thank you. adianta nada dizer que eu tô buscando, eu tô querendo fazer, se você só fala isso da boca pra fora. Por isso eu disse, a primeira coisa que você tem que fazer é tomar uma decisão radical na sua vida. Seja para um lado ou seja para o outro. Não estou aqui dizendo que é obrigação. Se você diz, não, agora a coisa ficou muito apertada, eu não quero isso, eu quero continuar brincando, ótimo, ninguém vai criticar você. Agora você não pode dizer que não consegue. Aí você tem que aceitar ou não consegue. Sem chofer. Porque você sabe porque não consegue. Agora, se você opta, não, eu realmente quero fazer, eu achei isso interessante, calor no meu coração, tem que ser uma decisão firme. Sabe, vocês aqui se consideram todos adultos, maduros, mas são crianças. Continuam brincando com os mesmos brinquedinhos de criança. Só que puava o carrinho com a mão, agora vai deslizando ele. Cuidava da bonequinha, agora cuida da filhinha. Continua brincando com a vida. Deixando a vida escorrer no meio da mão de vocês. É preciso, muitas vezes, passar por um problema como o irmão passou para tentar acordar para essas coisas. E garanto que ele acordou. Mais de ano, Sheipê. Aí deram o tempo forçado para ele, não tinha mais o que fazer, foi fechar nele mesmo.
Cuidar da vida.
Esse é o novo tempo. Essa é a hora que está começando. Pelo menos para nós, né? É a hora da gente ser muito calo. O lixo disse, não vou poder mais transigir da minha verdade. Não tem mais tempo pra gente pôr a ilha da fantasia dos Peter Pan. Sabe, eu vou lá, aí eu faço trabalho mediúnico, eu converso com o meu mentor, eu dou pacho, eu faço de desobsessão, aí o resto do dia, eu sou um ser humano, sai xingando, todo mundo sofrendo. Não é problema. Mas eu tô fazendo a minha parte. Vocês conhecem, eu acho que eu já contei também, não sei se todos já ouviram a história do médico. Tinha um médico numa cidade do interior que atendia os ricos. E aí tinha um centro espírita, e o centro espírita vivia em cima dele para ele atender os que não podia também. E ele, não, eu tenho muito tempo, eu tenho muito paciente, eu não tenho muito tempo, eu não posso, eu não tenho jeito, não dá. Até que de tanto encher o saco, ele disse, tá bom, eu vou atender. Mas só às terça-feira, das 9 às 11. Tá certo? Tá. Aí chegava alguém, 11 e o Chico, e disse, acabou o tempo. Agora não tem mais tempo. Volta semana que vem. E assim foi durante 20, 30, 40 anos. Ele ajudando os outros toda terça-feira, de 9 às 11. Quando morreu, ele foi chegando no chão, tinha uma porta lá, ele foi entrar, aí disse, não, para, seu lugar não é aqui. Você não ajudou os outros, você não fazia caridade, você não... Sim, então você vai entrar lá pelo outro portão. Aí ele foi todo feliz, né? Chegou lá, tinha um monte de gente. Ele ficou lá esperando. O portão estava fechado. Aí daqui a pouco o portão abriu, entrou um monte de gente, quando ele estava chegando perto, o portão fechou. Espera aí, eu não entrei. Ele disse, então o senhor espera, agora só na próxima terça-feira de 9 às 11. É isso. Isso chama-se karma. É uma tolinha, não é verdade? mas serve para lixidar. Porque como vocês imaginam que tem controle sobre essa vida? Não imaginam? Vocês imaginam que vão continuar controlando a vida depois da morte? É, vocês imaginam que quando chegar do outro lado, vocês já sabem o que você vai fazer, como você vai ser, o que você vai buscar. Acho que nunca ninguém aqui leu livros espíritas. Acho que nunca ninguém leu. O André Luiz, no livro Através do Ciclo, conta a história de uma pessoa que morreu caindo da estação ferroviária e o trem passou por cima. Quando desencarnou, ele ficou 50 anos caindo, tem paixão, ele voltava, caindo, tem paixão, ele voltava, caindo, tem paixão, ele voltava. Olha o controle que ele teve da vida dele. Não é assim, não. Do mesmo jeito que vocês não controlam aqui, não vão controlar lá. Então tem que fazer por onde? Fazer merecer. Buda já dizia, você é herança de você mesmo. Você vai ser aquilo que você fizer hoje. E se você hoje continua apegado à humanidade, quando você sair daqui, você vai ser o quê? Humano. Sem carne. Sabe o nome disso, não sabe? Fantástico.
Chega.
Vou ser fantasma. Vou continuar dormindo na mesma cama que dorme hoje, indo para o mesmo trabalho, comendo a mesma comida, tudo sem ter a menor consciência de que estão mortos. Até que você se cansa disso. E aí pode vir o socorro. Mas aí esse socorro só vai lhe socorrer. Ponto, você já está recuperado? Tá, então volta para começar tudo de novo. Ficou caro isso. Hoje o que eu estou querendo deixar muito mais caro do que o trabalho, porque esse trabalho nós vamos estar falando muito, é da necessidade de fazer. Sabe? Quer fazer pergunta?
Eu vou guardar para fazer.
Ele está com crédito. Sabe, eu não estou dizendo direto para o doutor, mas não importa quanto tempo, muita gente me ouve há muito tempo. E diz, é impossível fazer o que você fala. Ou seja, ainda joga a culpa em mim. Mas não desperta. Essa é outra. Tem palavrinhas. Autoconhecimento é o ensinamento do Kisa do Buda, não é? Eu estou falando novidade?
Não.
É preciso se autoconhecer. Existindo. Só que você acha que o auto se conhecer é conhecer que você tem raiva. Não, mas por que, que você tem raiva? Quando você acha que isso é importante, quando você acha que isso é o certo, quando você acha que isso é a prioridade. Deus está me dando o fechamento de comprar carro, está me dando. Quando eu comprar, eu comprei. Quando eu não comprar, eu não comprei. O problema não é ter o fechamento. O problema que eu falo, quando eu falo você tem o fechamento, é que você começa a viver o fechamento como realidade, como necessidade, como obrigação. É a forma como você reage ao pensamento, não ao ter o pensamento em si. Compreendeu? Tá certo, Deus está me dando o pensamento de ter calma, mas o mais importante para mim é ser feliz. Então, quando eu conseguir ter o carro, eu vou ser feliz. Agora, enquanto eu não tiver o carro, eu vou continuar sendo feliz. O problema é que quando vem o pensamento de ter o carro, você já começa a cingar o carro velho. Esse é que é o problema. Porque aí você começa a sofrer, porque ainda não tem o carro. Não, eu nem vou, é a Puíba. A história do carro dele foi muito grande. Foi pichinho, quase ele andar de cair de mão para entender. Foi. Compreendeu, filho? Então não é o ato de ter o pensamento, mas é o ato de perder seu pensamento. E aí deixar esse pensamento, zelar o sofrimento. Ficou claro?
Assim que for, mas se você não explica isso agora, quem está vindo aqui a vez, vê se você falou uma coisa e você falou outra.
Sim, por isso a pergunta foi importante.
Foi combinado entre isso.
Não, não é combinado entre os dois, né? É ele que faz, entendeu? Porque nós trabalhamos em equipe. Eu arrumo, ela chuta.
A bola.
Mas tem outra palavrinha que é tão importante quanto o autoconhecimento, que eu também, nós já conversamos sobre essas coisas algumas vezes. Você precisa, como é que eu posso falar? Vocês falam em buscar a iluminação. Não é isso? Se iluminar. Para isso que é um monte de caminho. Mas veja, só tem uma forma de se iluminar. O melhor, tem duas. Apertar o botão ou acender o fogo. Não existe iluminação. Na verdade, é aquela figura que eu falei, o bilhar. O que se entende como iluminação não é se iluminar, é bilhar. E por que que você não bilha?
Sujo.
Sujo com o quê?
Com valores, conceitos.
Como ajudar. Então veja, tudo vai sempre caminhando você para resolver aqui e agora. Aliás, é para isso que serve a encarnação, né? Para resolver. E aí você vai trabalhar o depois da encarnação e quer ser encarnação. Porque a grande maioria ainda acredita que basta encarnar para se elevar. Encarnação não é sinal de sucesso. É isto mesmo. Não basta estar vivo. Tem que, durante a vida, fazer o trabalho. Então, isso é uma coisa que vocês precisam se conscientizar. E se não se conscientizar, não adianta nada estudar.
Estudar?
Não adianta nada aprender. É o que eu digo.
Essa é a dificuldade. Às vezes um pouquinho.
Não, o problema não é pôr na prática. Essa não é a grande dificuldade. O problema é que você não quer pôr na prática.
muita coisa.
Ah! Tem que vencer muita coisa com muita coisa o quê? Tem que vencer muita coisa com, do quê?
É todos os conceitos que você
tem. Não, tem que vencer muita coisa do quê? Eu vou usar uma palavra específica que lia ver se ela vinha, mas não vi. Você tem que mexer com o que é chagado para você. Com o que é intocável para você.
O que você julga digno de manter ainda?
Não, não, não. Aquilo que você diz que não pode abrir mão. Cadê? Cadê a moça do São Paulo?
A Márcia?
Não. Não, não, não. A outra que, amiga dela. Cadê?
A Vilma?
É. Pergunta pra ela. Ela vai lá, ovo, eu. Com nós conversa. Entendeu? Agora, meus fios. Não é isso? Ela ovo, entendi, mas meus fios.
É, também.
Você tá de porta abrir mão de fio?
É.
Não é abrir mão do fio. Não é abrir mão do fio. É abrir mão da sua posição de mãe. De dona.
Pesado.
É por isso que vocês não fazem. Porque não estão dispostos a fazer. Porque acham bom o que tem. Mesmo chofeiro.
É. Posso fazer uma pergunta?
Ou passo a minha pra ele? Não, você. Eu ganhei direito. Tanto com duas, já ganhei dois créditos já.
Fale.
Num tempo, pra um entendimento, o senhor fala que a gente não controla nada.
Continua dizendo que não contava nada.
E por outro, fala que falta querer isso, mudar-se, desapegar da humanidade.
Sim.
Não estou falando que é contraditório, que eu sei que não controla, mas concorda que ao falar que a gente não controla nada, pode trazer acomodação para fazer o trabalho? Ah, não controlo nada, eu não consigo fazer esse negócio.
Se você, se vamos dizer assim, se assumir 100%, nenhum problema. O problema é que você diz assim, ah, isso eu não conto, mas aquilo eu vou mudar. Veja, você não assume nada. Você faz o que você... Estou dizendo isso só voltando com a FIA. Você já pega os pensamentos que a mente diz, dentro daquilo que, você, que a mente diz que é o melhor para você, e você aceita aquilo como melhor. Aí você já pega. Agora, a mente diz que não é bom, você se apegar, você não se apega.
Joaquim, foi isso que numa palestra, que essa que a Cláudia falou, me deixou muito confusa. O senhor falou assim, para a gente se aceitar como é.
Sim.
Mas quem sou eu? Eu sou aquela pessoa que tem determinada posse materna? Ou eu sou a pessoa que está... Esse raciocínio, que eu não sei nem o termo que eu uso, que fala que eu não sou mãe. Quem sou eu?
Baixa. Vamos supor que você seja a pessoa que tem a posse materna. Só estou supondo por acaso. Baixa. Isso é o seu primeiro nível. Vamos ao autoconhecimento. Por que você tem a posse materna? Existe N motivos. Você vai ter que descobrir o seu motivo. Eu tenho a posse materna, por exemplo, o que eu acho que saiu de dentro de mim. Tá certo? Assuma isso. Eu sou uma pessoa possessiva. Não vou poder deixar de ser possessivo. Zero de problema. A mente vai continuar me mandando possessão. E na hora que a mente continuar me mandando possessão, eu não vou vibar dentro da possessão. Eu sou possessiva, mas não vivo com a possessão que eu tenho.
A gente consegue ter esse domínio?
Sim. Sou, e daí? Qual o problema? No ato você vai ser, só que a possessão passou.
Mas os sintomas físicos.
Veja, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa, só para, vamos dizer assim, colocar pingo nos is. Já aconteceu alguma coisa que lhe fez sofrer?
Não.
Quanto tempo você sofreu?
Muito.
Dá um exemplo, quanto tempo você sofreu por alguma coisa?
Ah, meu divórcio foi uns 10 anos.
Você sofreu 10 anos pelo divórcio? Não. Você sofreu 10 anos de divórcio, a mesma. Sofreu 10 anos consecutivos pelo divórcio. Eu não estou conseguindo essa palavra. Vou tentar explicar. No momento em que ficou, vamos dizer, calo, que você estava se divorciando, você sofreu. Aquele momento acabou, começou um outro, você zerou um novo sofrimento por causa daquele momento. Aí chegou o terceiro momento, você está sofrendo aquele momento. O quarto, você está sofrendo aquele momento. Se você naquele momento disser, estou sofrendo, e daí, sofrimento embora, você não sofre os outros. Na verdade, você não sofre 10 anos. Você sofre cada momento dos 10 anos. E renova o sofrimento. Isso! Até o momento que, de um jeito ou de outro, você estancou. Não vou mais sofrer por causa dessa porcaria. Ponto, parou de sofrer. Tem um caso, como eu disse, a gente trabalha em dupla. A filha tem 3 filhos. A do meio é a filhinha do colachão. Ela. O bebê. Aí o bebezinho, quando a mamãe chegou em casa, tinha feito as malas e foi embora morar com o homem. Você imagina o quanto ela sofreu? Pois bem, lá passou assim 15 dias, um mês, ela acordava de manhã alegre. Peraí, como é que eu posso chutar alegre se minha filha foi embora? Sofia de novo. É isso que você não entende. Você acha que é um chofimento só, mas não é. É uma série de chofimentos. E um dia, este chofimento único daquele momento, por qualquer motivo, se estanca. Acaba. Você nem lembra mais que foi cajada. Ou se lembra, já não traz. O fato de lembrar, já não traz mais o sofrimento. Por que não fez isso no primeiro momento? Porque você foi aceitando o sofrimento a cada momento. É isso que eu chamo de vibar do sofrimento. Por exemplo, se na hora vem, eu vou falar em raciocínio porque não tem como falar outras palavras, mas como eu disse, a coisa acontece. Na hora vem, estou me chapalando, ai que coisa horrível! Peraí, o que vai adiantar eu ficar aqui chofrendo? Eu estou chapalando mesmo, ele vai embora mesmo, não tem jeito. Que idiota sou eu, vou ficar aqui chorando e ele vai embora bonito e fresco? Eu não, vou viver minha vida, acabou. Compreende? A coisa que acontece, o que eu estou dizendo é que a coisa que acontece naturalmente pode acontecer antes. Se você interagir com você, ao invés de deixar se levar por aquilo que vem.
Entregar para
a
mente.
Mas você se entrega para a mente. Você é escravo da sua mente. Sim. O que ela diz que é bom, você diz que é bom. O que ela diz que é ruim, você diz que é ruim. Aí você chove anos. Um dia você acorda. E assim, que besta que eu fui. Por que eu chofei esses anos todos? A minha filha teve este caso. Ela tinha um problema com o mocho lá. Ela sofreu anos. A ponto de certo dia eu dizia para ela, filha, que ele era do trabalho, filha, você, este não tem ciúme, não? Ela disse, por quê? Você fica trazendo ele para dormir na cama com você? Porque fica aceitando o fechamento, fica aceitando. O dia quase sumiu, ela tinha. Eu deixei quase com fica de raiva dele. Se você já tivesse feito um trabalho em você mesmo lá atrás. Um trabalho de quê? Por que, que eu não gosto dele? Ah, porque ele é isso. Por que, que eu não gosto de pessoas que fazem isso? Você ia descobrir a sua razão. E aí você tinha onde lutar. Porque o problema é que você não luta. Só se entrega. O problema é, como disse a moça, é, eu estou cansado de sofrer. Tá, mas não luta para não sofrer.
Se entrega.
Só se entrega ao sofrimento. E aí se entrega ao cansaço de sofrer. Qual foi a hipótese que se deu para você, moça? Qual foi a hipótese que se deu para você?
Qual é a pergunta?
Eu tô com raiva porque eu não consigo. Qual foi a hipótese que se deu?
Você tá com raiva da sua raiva.
Você tá com raiva porque tá com raiva. É isso, sabe? É. Olha, eu hoje estou. Então, quem escreveu isso é ela, um sábio. Que, isso que eu estou lendo, né? É imponencial.
Como é que é?
Nossa, imponencial.
Progressão
geométrica.
Ô, Joaquim, mas tem duas coisas nisso aí. Primeiro, que tem algumas coisas que são muito sagradas para nós humanos, como por exemplo, uma mãe que perde um filho, uma mulher que perde um marido de 50
anos. O chagado não é o filho. O chagado não é o filho. É a posição de mãe. Porque a posição de mãe confere status.